O podcast Eu Empreendedora está na terceira série e o tema desta vez é sobre mulheres que inspiram mulheres. Olá, eu sou a Liliana Dias.
E eu sou Susana Metzger. Juntas contamos as histórias de mulheres tenazes que estão a deixar a sua marca no mundo.
As ideias, as batalhas, as derrotas e as conquistas, os negócios no feminino.
Porque nós, mulheres, temos superpoderes.
Cuidarmos de nós pode parecer óbvio, natural e até espontâneo. No entanto, quando nos dedicamos de corpo e alma ao nosso trabalho, a um projeto, a uma fase crítica profissional, o mais comum é perdermos o equilíbrio. Aí, tomamos consciência que, na verdade, não existem duas pessoas em nós, uma profissional e outra pessoal ou familiar. Compreendemos também que todos os nossos comportamentos de autocuidado assumem uma importância vital no curto, médio e longo prazo. A nossa alimentação, a nossa hidratação, o exercício físico, o relaxamento, a qualidade das nossas relações sociais, bem como as experiências no contacto com a natureza. Somos inteiras e, por isso, para aumentarmos o nosso foco e produtividade, temos que rever todo o nosso estilo de vida. Se nos sentimos frustradas, desmotivadas, temos muitas vezes que eliminar ou substituir alguns alimentos da nossa dieta, reforçar o exercício físico ou melhorar a qualidade de uma relação ou aumentar o tempo livre pessoal. Não existem receitas iguais, dietas ou práticas desportivas únicas e adequadas a todas nós. Mas existe um caminho de descoberta sobre o que funciona connosco, o que previne a nossa exaustão, o que nos alimenta. Quando somos empreendedoras, não existem barreiras definidas entre o trabalho e o não trabalho. Hoje em dia, todas estas separações são mais indefinidas, o que obriga que encontremos novas e melhores estratégias perante o trabalho digital. É um erro assumirmos que estamos sempre a trabalhar, sempre disponíveis, sem pausas, sem férias, e que conseguimos manter este ritmo de semanas com 60 ou 80 horas de trabalho de uma forma continuada. Precisamos, como empreendedoras, encontrar e definir um estilo de vida equilibrador e holístico.
Cláudia Fonseca, empreendedora, determinada, guerreira, conquistadora, aventureira, transformadora, inteira, podcaster. Esta é uma mulher que apoia mulheres. A Cláudia é uma seguidora e promotora de mulheres que nos inspiram. É hoje muito conhecida pelo seu podcast Oficina, mas já lá vamos. Falemos antes do seu percurso até lá chegar, do momento na sua vida em que se virava uma página. Foi aos 28 anos. Até então, sentia que tinha talento e uma opinião, mas não a tinha conseguido expressar.
É só uma idade, não quer dizer nada, mas na altura eu sentia muito frustrada porque toda a gente à minha volta já estava a construir uma carreira, já tinha um emprego estáveis e eu não. Assim, numa aventura, fui trabalhar como comissária de bordo para os Emirados Árabes Unidos. Eu sabia que ia ser algo temporário, 2 a 3 anos mesmo, para juntar dinheiro, viajar. E na altura eu até fui com o intuito de estudar pastelaria, porque eu estava viciada em fazer bolos e pensei, se isto é uma coisa que eu gosto de fazer, quem sabe não tornar isto uma profissão. Portanto, quando fui para lá, fui com o intuito de juntar dinheiro para depois ir para a França estudar pastelaria. E depois lá, comecei a mudar a minha alimentação. Descobri um mundo de receitas e de coisas e de dicas e percebi mesmo os efeitos de uma alimentação natural no meu corpo. Portanto, depois decidi mesmo por mim, e eu acho que aqui foi muito importante ter feito por mim, não ter feito com qualquer intuito de fazer isto profissionalmente. Fiz o curso Health Coach e apaixonei-me completamente, e foi aí que se deu a mudança. E depois eu só pensei, ok, eu não faço ideia como é que vai acontecer, mas eu quero fazer disto a minha profissão. E foi a partir daí, mas foi mesmo preciso descobrir a paixão. Eu nunca tinha estudado com tanto prazer como quando fiz este curso, portanto foi a paixão que depois me trouxe até aqui.
São mulheres assim que seguem as suas paixões, que buscam infinitamente o que as faz perder a noção de tempo. São estas vozes que nos fazem pensar sobre nós mesmas e o nosso percurso, o caminho percorrido e o mapa que nos leva ao destino que nós quisermos. Basta escolher e seguir segura. A Cláudia não tem dúvidas. Sim, é empreendedora.
Sempre me considerei muito empreendedora e sempre estive envolvida em muitos projetos, atividades extracurriculares, voluntariado, portanto sempre fui muito empreendedora. Às vezes até acho que um bocadinho demais, porque depois, sabes, quando começas a envolver e de repente estás em 20 projetos ao mesmo tempo, hoje em dia tento ser menos empreendedora. porque estou mesmo a sentir que preciso de desacelerar um bocadinho, de não fazer tanta coisa, mas saborear, porque depois quando estás num projeto já estás a pensar como é que está a acontecer o outro e não estás a viver bem o projeto onde estás. Portanto, o que eu sinto neste momento é que vou ser sempre empreendedora, seja em casa ou no trabalho, com a minha família ou com amigos, porque é mesmo da minha natureza, mas estou a aprender a saborear cada projeto mais lentamente.
É mesmo interessante, ainda não tínhamos tido uma convidada que nos referisse isso. Porque empreender é mesmo um mindset, algo que transportamos para todas as facetas da nossa vida. Mas como tudo, há que saber dosear. A nossa energia tem de ser bem cuidada. Temos de saber tratar de nós. Só assim teremos uma vida longa e produtiva. A Cláudia criou o Oficina, um podcast ao qual ninguém fica indiferente. O nome, para quem ainda não sabe, tem uma razão de ser. Vem de Officinalis, um nome científico para algumas plantas com poder medicinal, como, por exemplo, a salva officinalis.
Eu achei piada ao nome porque eu queria muito associar a alimentação e as plantas como um poder curativo. Antigamente, não é? Na época medieval, por exemplo, as pessoas não iam à farmácia comprar comprimidos, usavam plantas. Portanto, eu começou com esta base da alimentação e das plantas para nos ajudarem a curar algum desequilíbrio, alguma doença que tínhamos no nosso corpo. Pensei várias vezes em mudar o nome ao longo de todo este processo, mas entretanto já é a minha casa e cada vez que vejo a palavra Officinalis num rótulo ou num livro de botânica, fico cheia de orgulho. O Officinalis vai se transformando à medida que eu também vou evoluindo. Começou por ser só receitas, depois eu descobri o minimalismo e o desperdício zero e comecei a trazer também esses temas e de repente descobri a palavra holístico e comecei a aplicá-lo no meu trabalho, não é encararmos o nosso estilo de vida como um todo, não ser só a alimentação, o exercício físico, também incorporarmos a espiritualidade, estarmos conectados connosco, meditarmos, daí também nasceu o programa Holística que trabalha tudo isto e portanto ele tem vindo a crescer, mas a ideia é sempre nós estarmos conectados com o nosso corpo, conhecermos e descobrimos o que é que faz sentido para nós em cada momento da nossa vida, porque eu até posso estar a dizer tudo o que deves fazer e tu cumpres e aquilo não te fizer sentido nenhum. Portanto, no Officinalis, e este é o lema também do Oficina, não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Portanto, as coisas vão evoluindo à medida que eu vou evoluindo, à medida que a comunidade vai evoluindo e é assim que vamos crescendo.
Este é um podcast a não perder e, nas palavras da Cláudia, com entrevistas honestas e com temas que nos ajudam a viver de forma simples, feliz e consciente. Não é uma abordagem de ânimo leve esta. O nosso corpo é mesmo um templo e há tanto para descobrir, para conseguirmos viver desta forma mais holística, mais completa. Até porque o nosso corpo é amor. E com base neste conceito, a Cláudia começou um movimento, uma causa nobre, à qual nos podemos juntar.
Eu pedi às pessoas para partilharem as suas fotografias e Insta Stories de coisas que não gostassem assim tanto no seu corpo. Pode ser uma mulher que não gosta do seu cabelo encaracolado, então estica o cabelo todos os dias e o desafio era sair à rua sem esticar o cabelo ou vestir uma roupa arrojada. E daí passou mesmo para um desafio onde nós nos conectamos com o nosso corpo e esquecemos os padrões que estão lá fora. E por acaso nunca me tinham feito nenhuma pergunta relacionada com o meu corpo é amor e fico mesmo muito feliz. E é só um lembrete de que o nosso corpo é amor e de que devemos ter muito amor pelo nosso corpo porque ele está aqui todos os dias a suportar-nos e a suportar às vezes as nossas emoções que estão completamente desalinhadas.
E o podcast até nasceu por brincadeira, por carolice, como tantas de nós. Os projetos de amor são assim. A intenção era continuar ligada à sua comunidade, a que tinha conseguido criar com o seu blog. E enquanto embarcava nesta viagem tão distinta que estava prestes a fazer, preparou tudo muito bem. Fez em 2 semanas entrevistas que durassem para 6 meses e começou assim mesmo, com uma grande ambição, mas passo a passo.
Só que depois começou a crescer muito rapidamente e percebi, sabe, passado um mês, que estava a criar uma comunidade que o blog não me tinha trazido e comecei a adorar comunicar desta forma porque é super prático e tu sabes isso, não é? É prático. Podemos gravar em qualquer lugar. Acho que cada vez mais as pessoas estão a gostar de ouvir podcasts e está mesmo a crescer em Portugal. Portanto, de repente, tornou-se assim a minha maior paixão aqui no Officinalis, porque é a minha brincadeira, é a parte que não é bem um trabalho. Eu vou-me divertindo, converso com pessoas que me inspiram, falo sobre temas que estou a trabalhar em mim. Portanto, é assim um laboratório. Quando nós começamos a ler sobre marketing digital, toda a gente fala na palavra consistência e todos sabemos que isso é importante, até realmente pormos em prática. O Officinalis oficina, talvez também ser um projeto que comecei a desenvolver com o meu marido, que ele comprometeu-se logo a editar durante a viagem, que foi espetacular. Então havia mesmo aquela obrigatoriedade, eu estou a fazer isto com esta pessoa, portanto mesmo não me apeteça gravar, ou mesmo que isto fique mal, isto tem de ficar bem feito, porque não é só para mim. O oficina que depois me permitiu voltar para Portugal da viagem, lançar o Holística, esgotar as inscrições do Holística, tanto na primeira como na segunda edição, porque realmente já criei esta comunidade, já há esta empatia, as pessoas já acompanham o meu trabalho, identificam-se e isso é espetacular.
Mais um conceito poderoso. Estas comunicações transversais nas várias plataformas digitais ajudam a promover o nosso negócio principal. Podemos aprender com a Cláudia, a mestria do poder de influência ao serviço do outro. O sucesso do Holística foi gerado pelo sucesso do podcast, um programa online só para mulheres.
O Holística vem colmatar as frustrações que eu sentia quando fazia atendimentos individuais, porque eu trabalhava muito com a alimentação e ainda hoje trabalho. Para alguém que quer perder peso, para alguém que se quer tornar vegetariano, para alguém que tem algum problema intestinal, portanto eu trabalhava muito com este tipo de pessoas, mas depois tudo o resto eu não conseguia de facto que a pessoa fizesse mudanças consistentes, por exemplo, começasse a meditar ou começasse a ter uma prática de exercício físico. Então a Holística veio juntar isto tudo. É um programa online e é de 8 semanas, e nestas 8 semanas o objetivo é mesmo que é só para mulheres, se conectem-se com o seu corpo, mas também com a sua mente e também com o seu coração, claro, de forma a que consigam perceber o que é para elas um estilo de vida saudável, o que é que lhes faz sentido. É fazer o exercício físico do Holística? Sim. Não, não é isso, fazer yoga, então vamos experimentar yoga. Portanto, nós damos as ferramentas, e que neste caso é um plano alimentar todas as semanas, meditações diferentes todas as semanas, exercícios de mindful eating, que é super, super essencial, como é que estão as nossas emoções à mesa. E em cada semana trabalhamos um tema que é chave nas nossas vidas. Pode ser as relações, o trabalho, o amor próprio, qual é que é o impacto que temos no planeta, fazer também essa reflexão.
Cuidar de nós é isto mesmo. A abordagem vai para além do comer bem, exercitar e dormir melhor. Existem as outras componentes, tão ou mais importantes para além da física, também emocional e espiritual. Um processo de mudança completo, em que ousamos ir além da nossa zona de conforto. A Cláudia faz o que promove. E é a primeira a sentir-se inspirada com as mulheres que frequentam os seus cursos. É por isso que tanto lhe agrada criar sinergias com outras mulheres, e particularmente com mulheres empreendedoras. Assim nasceu o Ginger and the Moon.
Este é um dos temas que mais me apaixona no empreendedorismo, porque como eu tive 2 anos completamente sozinha, eu estava muito sedenta de trabalhar com outras pessoas, principalmente com outras mulheres. Então o Ginger and the Moon foi um projeto que desenvolvi com uma amiga que estou a desenvolver, que é a Helena, e tem como base a utilização de óleos essenciais, portanto algo em que eu jamais pensei juntar. Por brincadeira, este verão decidi investir na minha formação nesse sentido, portanto tenho lido, tenho pesquisado, entretanto estou a fazer um curso de aromaterapia mesmo para ter mais conhecimentos, se estamos a ajudar as pessoas e se estamos a aconselhar e se estamos a falar de saúde, então convém mesmo saber o que estamos a dizer. O que nós queremos mesmo é trabalhar estas duas grandes vertentes, e que é fazer eventos, e aqui eventos pode ser, nós chamamos rituais ancestrais para mulheres atuais, e isto pode ser coisas como uma aula de yoga, uma meditação guiada, um ritual de lua cheia, um ritual de limpeza de chakras, uma leitura de ar, o que quer que seja que para as pessoas, para a nossa comunidade faça sentido, mas também pessoas que têm outros projetos, portanto imagina um terapeuta, um astrólogo, alguém que se sinta identificado com o nosso projeto e queira fazer um evento. Portanto, os nossos eventos vão ser quase sempre com outras pessoas, mesmo numa de parceria, trazendo sempre estes rituais. E depois temos o expanded, que é um mastermind para quem também quer desenvolver o seu negócio dentro da área dos óleos essenciais. O que nós percebemos nesta questão da doTERRA, e não foi fácil para mim, tendo uma marca já tão sólida, associar-me a uma marca que é super forte, não é? Que é a doTERRA. Não foi fácil tomar essa decisão, mas de repente quando percebi que a forma como se pode fazer dinheiro com a doTERRA através da venda de óleos essenciais é mesmo dentro de uma equipa. Portanto, eu só vou ser bem-sucedida se as pessoas que estão dentro da minha equipa forem encaminhadas e estiverem a ser bem-sucedidas. Portanto, há aqui uma cooperação que para mim é completamente essencial. Deixam-nos mesmo muito entusiasmadas saber que o meu sucesso vai ser o teu sucesso. Isso para mim é espetacular. Temos de ir contra aquelas crenças que temos de, e que eu tenho muito enraizadas, eu não tenho jeito nenhum para vendas, para realmente fazermos este projeto, para trazer uma nova energia à forma de fazer negócio, não ser aquela coisa tradicional pura e dura, não estar, que seja de uma forma que seja completamente alinhada com os valores dessa pessoa, e nós damos esse apoio.
Novas abordagens, novas formas de fazer negócio, de pensar negócio. Ao longo de toda esta série, temos vindo a defender que nós mulheres somos incríveis, maravilhosas, super poderosas. Somos tão resilientes e capazes de lidar com tudo o que surge no nosso caminho. E sim, muitas de nós enfrentam adversidades e injustiças. Mas temos também uma enorme capacidade de cura. Quando é para assumir o nosso lado mais sensível e vulnerável, também o fazemos. Com a nossa naturalidade muito própria e com esta enorme empatia com o outro. É importante dizer isto porque, no fundo, todas nós conhecemos os nossos poderes, mas raramente os expressamos em voz alta. Tanto assim é que até tendemos a esquecermos dele. O que nos falta, muita coisa ainda, diz a Cláudia.
Precisamos de todas nos acalmar um bocadinho, isto eu estou a falar mesmo para mim, de não querer ser perfeitas em tudo e de chegar a todo o lado, de saber parar, porque eu acho que o problema é mesmo este, é quando nós estamos paradas, temos de estar a fazer alguma coisa, nem que seja estar preocupadas com alguma coisa e estar a ocupar os pensamentos com isso. Portanto, acho que todas, isto não é só para as mulheres, é para a humanidade em geral, precisamos de parar e estar só a viver, sem ser olhar para o telemóvel, estar só a apreciar o momento. E depois acho que nós, enquanto mulheres, o que eu tenho sentido pelo meu trabalho é que precisamos muito de conexão, precisamos muito de conversar, precisamos muito de sentir que aquela pessoa me percebe, e mesmo que não esteja a passar exatamente por aquilo que eu estou a passar, está lá perto, e é muito fácil para uma mulher quebrar com uma conversa, identificar-se, emocionar-se, e eu acho que isso também é preciso muito, sairmos dos ecrãs e estarmos ao vivo a conversar e a dizer, olha, está tudo bem, vai passar.
Temos todas de começar a sonhar mais alto, mas com calma, porque chegamos lá. Basta a perseverança e a convicção, como a Cláudia Fonseca, que trabalha todos os dias na sua própria realização. Sim, todas nós nos questionamos se seremos boas o suficiente. Todas temos crenças que nem sempre nos ajudam. Temos de ser nós a definir o nosso próprio sucesso. Tudo faz parte deste processo.
Sonhar com a holística, concretizá-lo com outras pessoas e de repente ele ir para o mundo e ser um sucesso. E isto de sucesso tem muito que se liga, não existem métricas, mas para mim sucesso foi mesmo escutarmos as duas edições e termos mulheres que mudaram as suas vidas por terem feito este programa. Foi muito bom. Para mim o mais difícil, sem dúvida, foi a confiança. Ao início, quando comecei, sentia muito sozinha, para já porque estava a viver fora do país e todos os meus amigos trabalhavam por conta de outra, e portanto eu era a única que estava sozinha em casa a tentar lançar o meu negócio e não tinha uma comunidade de mulheres que fizessem sequer aquilo que eu fazia ou compreendessem aquilo que eu estava a passar. Portanto, tive muitas inseguranças de não sei o suficiente, não vou ter clientes, isto nunca vai resultar, e foi mesmo quase um trabalho diário de ir contra isto, contra estas crenças que já estavam a ficar tão enraizadas. O facto de eu ter tido algumas poupanças que fiz antes de me atirar para esta aventura fez com que eu também tivesse vivido as coisas com uma certa leveza. Eu sabia que se as coisas de alguma forma não resultassem naquele momento, eu tinha poupanças, eu podia muito facilmente encontrar outro emprego no país onde estava a viver, portanto eu tinha um certo conforto, e eu acho que isso é muito importante quando nós estamos a começar um negócio, é estarmos energeticamente em paz, porque se já estamos a começar com a corda ao pescoço, então tudo o que estivermos a fazer vai ser só completamente obcecados em fazer dinheiro e não em criar por amor, não em criar porque acreditamos. E depois, quando eu comecei a ganhar confiança e a produzir conteúdos, foi a comparação, entrar no que é que aquela pessoa está a fazer e porque aquela ela é muito mais bem sucedida do que eu, e o que é que eu posso fazer para ser como ela, e agora fiz este evento e só vieram 3 pessoas. Portanto, estas métricas que nós vamos criar e impondo a nós mesmas, e que muitas vezes são tão duras e tão difíceis de lidar, mas que eu sei hoje que faz parte do processo.
Esta é a Cláudia Fonseca, assim mesmo como a ouvimos. O trabalho interior que faz em si nota-se tanto fora dela mesma. Sem dúvida, uma mulher inspiradora e em prol dos outros, em prol de uma vida melhor, mais equilibrada, mais total, mais holística. E ela? Quem são as mulheres que a inspiram?
Ai, tantas! Mas vou falar só de mulheres portuguesas. Nem a Ruth Caldeira inspira-me muito, porque ela é mesmo um ser super mágico. A fazer uma meditação com ela e entrar assim... Eu fiz uma meditação com ela no Wanderlust e estavam milhares de pessoas, e portanto à partida estávamos todos demasiado desconcentrados, mas ela conseguiu trazer-nos todos para aquele momento. Foi muito especial. Gosto muito da Francisca Guimarães e da Bárbara Iubelo. A Francisca porque tem uma forma muito científica, mas ao mesmo tempo muito prática de explicar as coisas. A Bárbara Iubelo por todas estas questões da fertilidade natural, e porque acho que é um papel, acho que é super importante para nós mulheres, mais mulheres que eu admiro muito em Portugal. Não sei, são tantas. Lá fora, gosto muito, e quem me acompanha sabe que eu estou sempre a falar dela, de uma americana que se chama Jess Lively, e ela fala sobre um bocadinho a lei da atração e conhecermos a nossa mente e entrarmos em estados mais profundos da nossa mente e ao mesmo tempo silenciar a nossa mente. Portanto, eu farto-me de aprender com ela, ainda não pus um quarto em prática do que ela já pôs, mas adoro ouvir tudo o que ela tem para partilhar.
O podcast Eu Empreendedora está na terceira série e o tema desta vez é sobre mulheres que inspiram mulheres. Olá, eu sou a Liliana Dias.
E eu sou Susana Metzger. Juntas contamos as histórias de mulheres tenazes que estão a deixar a sua marca no mundo.
As ideias, as batalhas, as derrotas e as conquistas. Os negócios no feminino.
Porque nós, mulheres, temos superpoderes.